Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Já arrancou mais uma edição do Verão no Campus. A Universidade do Minho dá a conhecer com esta iniciativa a sua oferta formativa aos estudantes do ensino secundário. Este ano voltam a ser mais de 300 os participantes. Teresa Ruão, pró-reitora para a comunicação institucional, vê nesta iniciativa uma oportunidade de captar mais alunos para a Academia Minhota.
Temos inscritos este ano mais de 300 estudantes, o que é um número bastante bom e, portanto, igual ao pré-pandemia. É um bom regresso depois do período de pandemia em que fizemos atividades online, mas não é a mesma coisa. Tem sido um ambiente muito bom e que eu espero que resulte na possibilidade deles mais tarde se virem a candidatar à Universidade do Minho.
Acompanhamos algumas das iniciativas e os jovens estudantes consideram que o verão no campus ajuda a clarificar o futuro académico e profissional.
Conheço vários colegas que também vieram, embora para atividades diferentes. Eu ainda não sei, digamos, o curso que quero seguir na universidade, mas tem todos a ver com a química e com esta área, então achei que era uma boa ideia. Dá muito para ver com o que é que eu vou trabalhar ao certo, o que é que eu irei fazer, e isso acaba por influenciar também muito a minha escolha.
Achei muito interessante quando me falaram, porque ajuda-nos a descobrir mais sobre a universidade e sobre os cursos que ela tem, e toda a gente me falou bem da universidade, e é uma universidade que pondero para o meu futuro.
Ainda estou à espera de vir outra vez para o ano, para saber mais sobre outras áreas, mas até agora está a ser bastante interessante.
E outras áreas é que também te interessam?
Talvez engenharias, alguma coisa relacionada com arquitetura e design. Acho que é uma boa maneira de dar uma noção muito mais abrangente a nós alunos do que vamos escolher para o nosso futuro.
Eu ainda não sei o que é que eu quero fazer, isto é mais uma ajuda para me ajudar a decidir e assim tenho sempre mais uma ideia do que é que vai ser o meu futuro. Se me faz deixarem, gostava de participar noutra atividade.
Por acaso, já vim um ano passado e gostei muito, por isso acho que a área das ciências da comunicação é muito abrangente, então acho que as atividades são adequadas aos alunos e acho que é uma forma de nos cativar também. O curso de Direito, lá está, como temos a oportunidade de conhecer melhor os cursos, não era o que eu estava à espera e decidi que se calhar não ia ingressar no curso de Direito aqui na Universidade do Minho, então decidi experimentar outra área que também é a minha paixão, que é a comunicação. Estou a gostar bastante.
Por estes dias, 336 jovens, apoiados por 33 monitores, participam em mais de 20 atividades nos campi da Universidade do Minho.
O Minho em Antena.
A equipa da Universidade do Minho e da Bosch foi premiada por um modelo que otimiza estoques de segurança. Trata-se de um sistema de apoio à decisão que calcula e sugere os estoques de segurança ótimos de uma empresa, minimizando custos e garantindo o nível de serviço ao cliente. Para João Fernandes, coautor do trabalho e professor catedrático do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Minho, trata-se de um reconhecimento gratificante.
Prémios não são objetivos, não é? Nós normalmente trabalhamos nós estamos em projetos, envolvidos em projetos, e portanto o que nós queremos é fazer os projetos. Claro que esses prémios sabem bem porque são o reconhecimento que fizemos as coisas bem, não é? Portanto é sinal de que houve alguma coisa que agradou ao júri, portanto nesse ponto de vista é gratificante receber o prémio.
Uma equipa da Universidade do Minho e da Bosch venceu o prémio de Excelência Logística Academia 2022 da Associação Portuguesa de Logística, que distingue projetos académicos de inovação tecnológica e plataformas colaborativas que apontem novos paradigmas na área.
O Minho em Antena.
A infraestrutura de investigação em recursos microbianos foi reconhecida com o estatuto de European Research Infrastructure Consortium pela Comissão Europeia. Com este reconhecimento, a MIRRI passa a ter uma estrutura legal estável, com vantagens administrativas usufruídas por organizações internacionais, contribuindo para uma maior consolidação e a sustentabilidade a longo prazo. Nelson Lima, cofundador da iniciativa e diretor da Micoteca do Minho, refere que este estatuto vai permitir permitir o alargamento da rede de membros dentro e fora da Europa.
Tornar este projeto europeu numa entidade legal e num reconhecimento da sua maturidade para operar como uma entidade legal e que, para cumprir os seus objetivos, que são gerir, federar, organizar todos os serviços associados às coleções microbianas da Europa. Neste caso, temos como ponto de partida Portugal e Espanha como fundadores, Bélgica e França e a Letónia também como países fundadores. Estamos certamente a trabalhar desde sempre e agora mais do que nunca para alargar aos outros países.
Grécia, Itália, Polónia, Chile, Brasil e Reino Unido têm demonstrado interesse em integrar a rede de MIRI, uma mais-valia, segundo o investigador, para a sociedade em geral.
Este estatuto de reconhecimento de entidade legal e de maturidade para desenvolver o seu próprio percurso faz com que se torne mais atrativo e do nosso lado, quantos mais micro-organismos que as coleções aplicarem com qualidade, informação e serviços associados para disponibilizar globalmente à sociedade, que não é só a academia, mas também a indústria, a bioindústria e serviços, etc. Nós estamos muito interessados nesse alargamento e temos vindo a trabalhar fortemente nesse alargamento.
Está prevista para setembro a inauguração oficial da sede da estrutura no Complexo 3 da Universidade do Minho, no campus de Gualdar.
O Minho em antena.
Os mestrados em ensino estão a registar um aumento dos níveis de procura. A informação foi avançada pelo Ministro da Educação, que marcou presença na terceira edição do Congresso Luso-Brasileiro de Educação Inclusiva. João Costa apresentou 11 medidas para mitigar a falta de docentes nas escolas portuguesas a médio e curto prazo. Entre elas, em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, está a possibilidade de aumentar as vagas nos mestrados em ensino.
Eu tenho informação de que está, felizmente, a haver novamente uma grande procura aos mestrados em ensino, o que significa que os jovens reconhecem que esta é uma profissão com interesse, esta é uma profissão boa. Precisamos que as universidades abram mais vagas nos mestrados em ensino para dar resposta a esta necessidade de formação de professores.
Num seminário que decorreu na UMINHO, foram discutidas e desenvolvidas propostas concretas para a digitalização do ensino. Em Portugal, o ministro adianta que já está a decorrer um programa de formação de recursos humanos.
Nós temos em curso um programa de capacitação dos docentes para o digital. Já formámos 55 mil professores, portanto cerca de 50% dos professores, e organizámos a formação em níveis de competência. Primeiro fizemos uma verificação das competências digitais dos professores, desde o domínio da parte mais técnica até aquilo que é o planeamento de uma sala de aula em que o digital está presente.
O ministro da Educação, João Costa, esteve presente no seminário híbrido Transformação Digital na Educação, que decorreu na Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Guimarães acolhe de 25 a 27 de outubro de 2023 o terceiro Congresso Histórico Internacional dedicado à economia. Maria Norberta Amorim, professora da Academia Minhota, relembra que a história local teve sempre muita relevância nestes congressos.
Nós tivemos sempre nos congressos históricos de Guimarães uma incidência particular sobre a história local para estimular a investigação sobre esta área concreta. Pensamos que vai resultar com o elenco que temos de investigadores e que naturalmente estimularam a participação não só das pessoas da Universidade do Minho, mas de todas as universidades do país, principalmente espanhóis, mas também brasileiros, têm aparecido muitos.
Organizado pela Casa de Sarmento e pelo Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, o Congresso é uma das oportunidades de diálogo e de encontro de raízes culturais comuns. Antero Ferreira, presidente da Casa de Sarmento, espera cerca de 150 comunicações de congressistas de várias partes do mundo.
O Congresso tem, como é habitual, cinco áreas temáticas: a cidade antiga, a cidade medieval, a cidade moderna, a cidade contemporânea e a cidade do presente. Foi referido também que irá existir uma área específica sobre história local. Habitualmente também foi referido, costumamos ter entre 140 a 150 comunicações, mais de 200 pessoas presentes. Temos tido fundamentalmente, naturalmente, portugueses, espanhóis, franceses, brasileiros, são as nacionalidades que mais têm estado presentes. Também investigadores do norte da África, da Suécia, da Itália.
Guimarães acolhe no próximo ano, de 25 a 27 de outubro, o 3º Congresso Internacional, As Cidades na História. Depois de, em 2017, o tema central ter sido a sociedade, agora os congressistas vão centrar-se na economia.
O Minho em antena.
Um fungo aquático, descoberto por cientistas da Universidade de Minho, integra pela primeira vez um relatório de conservação de espécies de água doce ameaçadas e em risco de extinção no planeta. Trata-se de um fungo encontrado há 2 décadas no Parque Nacional da Peneda-Gerês por Fernanda Cássio e Cláudia Pascoal, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Universidade de Minho. Isabel Fernandes, especialista em fungos aquáticos no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, colaborou neste relatório, sugerindo a sua inclusão. A investigadora revela que pode ser uma espécie endémica.
O fungo já foi descoberto há cerca de 20 anos. A importância da integração deste fungo neste relatório é, no fundo, que até à data, a nível global, ainda não há iniciativas de conservação para fungos de água doce. Portanto, existem algumas iniciativas de conservação para fungos terrestres, mas para fungos aquáticos ainda não existe. E pela primeira vez, fungos aquáticos foram integrados numa lista de espécies que precisam de atenção ao nível da conservação. Esta espécie em particular foi uma das espécies que tive a oportunidade de sugerir para ser integrada neste relatório, por ser uma espécie que é aqui da nossa região e que até à data não foi encontrada em mais local do mundo.
Pela primeira vez, um fungo aquático descoberto no Gerês por cientistas da Universidade de Minho integra um relatório de conservação de 50 espécies de água doce ameaçadas e em risco de extinção no planeta.
O Minho em antena.
Criar um centro dedicado aos olhares sobre cidadania infantil e ambiental é o grande objetivo do projeto Sou Ninho, Sou Criança. Há mais de 30 anos que Grécia Rodrigues e Leonardo de Albuquerque trabalham este projeto que tenta educar e ajudar as crianças a descobrir a palavra a partir da comunicação. Os investigadores referem que a visão dos mais novos pode contribuir para uma melhor qualidade de vida nas cidades e vilas.
Devolver a cidade, ou a vila nesse caso, a que as crianças sejam partícipes em todos os processos políticos de definirem que tipo de parques querem, aonde querem, como desenhar esses parques, né? Como melhorar o entorno à escola.
Leonardo e a natureza, né? A natureza como exemplo, como valores, né? De partilha, que eu creio que é fundamental. Né?
E a criança pode e muito contribuir com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, porque ela tem um ritmo diferente dos adultos e ela acha que o seu tempo é muito valioso para estar dentro de um carro ou vendo um telemóvel. A sociedade adulta o induziu a eles usarem isso.
Grécia Rodrigues e Leonardo de Albuquerque, investigadores responsáveis pelo projeto Sou Ninho, Sou Criança. O projeto nasceu há 30 anos numa rádio na Venezuela e está a ser trabalhado em parceria com o município de Ponte Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, em especial com alunos do 3º e 4º anos de educação básica.
O Minho em antena.
A fechar, a China vista do lado de cá e uma faixa, uma rota, futuro em comunidade para toda a humanidade, são as duas novas exposições patentes na Galeria do Paço da Universidade de Minho até 20 de agosto. A inauguração contou com a presença do embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Beitang. Para o reitor da Universidade de Minho, Rui Vieira de Castro, as mostras poderão contribuir para uma maior compreensão das diferentes culturas.
No fundo, é criar condições para que nós compreendamos melhor os outros e, neste caso, compreendamos melhor a civilização e a cultura chinesas, que são milenares, não é? E que deram grandes contributos para o desenvolvimento da humanidade. E esse conhecimento mútuo é fator também ele de desenvolvimento. E, portanto, há uma aposta clara nessa divulgação do que é a cultura chinesa em Portugal, mas também da divulgação do que é a cultura portuguesa na China, não é? Porque esta colaboração realiza-se nos dois sentidos.
A China vista do lado de cá, com obras que remontam ao século XV, é da responsabilidade da Biblioteca Pública de Braga. Já a mostra Uma Faixa, Uma Rota, Futuro em Comunidade para Toda a Humanidade foi cedida pela Embaixada da República Popular da China em Portugal. As duas exposições estão patentes na Galeria do Paço até 20 de agosto. A entrada é livre. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. Já sabe, regressamos na próxima terça-feira com as últimas da Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.